Esse episódio do Um Rato na Van é uma edição das nossas lives na Twitch. Para acompanhar nossas conversas ao vivo, siga o nosso canal. O convidado da vez foi o professor de História e uma das vozes do podcast História Nerd, Jodenir Souza.
Boa noite!
Boa noite!
Boa noite, Jodenir, nosso convidado ilustre.
Salve.
Diretamente de Juiz de Fora.
Juiz de Fora, cara.
Que bacana.
Uma terra com muitas histórias. Vamos falar da CGI.
Ah, tá? Com vamos certeza.
Obrigado por aceitar o convite aí de participar com a gente. Falar um pouquinho de fundação.
Que isso.
Esse livro que mexeu com as nossas cabeças aí nessas últimas semanas.
A gente tem um clube de leitura agora, né, João Denir? E o primeiro livro foi o Fundação, assim, que a gente trouxe por conta da série.
Na porta,
é.
Né? Nossa.
O Fundação, na verdade, eu tava já com vontade de ler também porque vem a série, né, aí que vai estrear na Apple TV. E eu tava querendo ler o livro antes, né, porque uma obra dessa, depois certamente em algum momento eu ia ler e talvez já com vários spoilers, então eu queria ler o livro antes, ter o contato com o livro antes, né? E corri aí pra ler.
Boa.
Cara, pra mim, uma série, mesmo filme baseado em Fundação, é um negócio tão ambicioso quanto O Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, sabe?
Sim.
É um negócio muito ambicioso, porque é um épico, cara. É um negócio muito grande, Fundação, sabe? É.
Pô, sim.
Bom. E essa coisa
dá
de...
Dá até medo.
Isso, de ser em contos, né? É uma coisa que... Pensando em série, pode até ser uma coisa, né, que aproxime, mas pode ser uma coisa que distancie muito, assim, também na execução, né? Difícil de ser feito.
Porque você imagina, você não tem um personagem central.
Exatamente.
Você tem uma entidade central, né?
Exatamente.
É, personagem. É igual o Sin City do Frank Miller, sabe? Uhum. Assim, a cidade é o personagem, né?
Exato.
Então, quando você se dá conta disso, eu acho que é na transição do primeiro conto pro segundo conto, né?
Uhum.
Pra gente perceber assim, peraí.
Ué.
Passou o tempo, não são as mesmas pessoas. Uhum. O que tá acontecendo,
uhum,
né?
É, o que aconteceu com aquele personagem, sim, né? Porque você só vai ter algumas informações.
Né? Exatamente.
Cara, mas é muito posso falar da minha paixão pelo Asimov, assim,
por
posso
favor,
ser bem tiete, bem...
Por favor, né?
Assim, eu sou nerd de nascença, né? Essa parede atrás de mim dá uma demonstração disso, até o pano de fundo das minhas aulas, né?
Uhum.
Eu sou professor de história aqui em Juiz de Fora. E, cara, eu me apaixonei por Asimov por um acaso, porque ele foi uma falha na minha formação. Eu li Asimov muito mais velho, sabe? Eu não conheci na minha adolescência. Adolescência, ele é Tolkien,
uhum,
né? E eu fui pra fantasia, e a ficção científica sempre foi uma paixão de TV. E aí, de repente, me falam que existe Isaac Asimov, quem é esse cara, e eu li a última questão, The Last Question dele. Não sei se vocês conhecem, vocês já leram, mas assim, põe no clube de leitura que vai ser uma leitura assim de uma tarde, uma leitura de meia hora, sabe?
Boa.
Só que, cara, é uma história, e assim, é um conto dele que ele faz a mesma linha da Fundação. É um conto que ultrapassa não milhares de anos, mas milhões de anos.
Nossa,
que é um conto que vem com uma pergunta simples, mas uma pergunta tão gigante. São dois técnicos, né, de um computador, que é um multivac, que é um senhor computador, é um multiprocessador, é um infinito processador, que eles fazem, é a primeira cena, tá, do conto, né? Que eles perguntam para esse computador assim, eles começam uma discussão, eles estão meio bêbados, eles começam uma discussão sobre o fim do universo. Eles começam a discutir, será que a entropia pode ser revertida? Será que a gente pode impedir o fim do universo? Será que, num certo momento, a energia das estrelas pode ser recuperada? Eles vêm toda com essa questão. Eles perguntam para o computador assim, a quantidade total de entropia do universo pode ser revertida? Aquele computador, durante algum tempo, ele vai processando e ele só responde assim, não há dado suficiente para ter essa resposta. Só que eu vou dizer só o seguinte, assim, eu até arrepio de lembrar, gente, o computador nunca esqueceu essa pergunta. Ele nunca esqueceu, sabe? Uhum. Então, sabe aquela coisa meio Ultron, sabe? Da Marvel? Aquela coisa assim que ele vai evoluindo, vai evoluindo?
Sim.
Cara, aquilo eu virei e falei assim, eu quero ler esse cara, eu preciso ler mais esse cara, sabe?
Legal.
E aí, cara,
que legal.
Não, é muito bom, eu sou tiete mesmo, eu falo na boa. As histórias dele de robôs, cara, as leis da robótica, as histórias deles com relação ao robôs e... A psicóloga de robôs que ele tem, né? Uma personagem dele que ela acompanha da empresa que fabrica robôs humanoides, né? E a questão de robôs adquirindo consciência, cara. Poxa, exato. É um negócio tão fantástico. É um negócio muito lindo. Gente, as motos têm que ser lidas, gente. As motos têm que ser lidas. Não parem, por favor, não parem na primeira fundação.
Ah, não, com certeza não. Não tem como parar, porque realmente não tem um fim o livro, né?
Eu caí na besteira de ler durante a pandemia, né? No auge de 2020, uhum. né? No auge da nossa depressão, da nossa loucura, nas coisas todas que aconteceram com a gente. E, óbvio, né? Eu vi o futuro distópico e eu vi a nossa realidade. Foi
Nossa, cara, não, então, primeiro é esse estranhamento, né, realmente você começa a acompanhar um personagem e tal do livro, de repente tem aquele salto, você fala, opa, vem, né, isso é totalmente diferente do que eu tô acostumado, né, a ler. Uhum. E, cara, e aquilo, porque você sabendo já que o livro foi escrito nos anos 40, e você começa a olhar tudo aquilo que você viu em diversos filmes, e em série, quadrinho, tudo que você leu, e tem coisa lá atrás, nos anos 40, que o cara
já tava ali,
colocou,
né?
Que já tava ali, né? Que serviu de base. É. E eu fiquei fascinado, que quero continuar lendo, né? Mas até que a gente já tinha se proposto a fazer essa discussão logo em seguida, mas pela minha vontade é já agora, que eu terminei de ler essa semana, é já tentar correr pra ler os outros antes do nosso papo.
Guarda plot twists, hein?
É, não, então isso também, né? É, cara, você não sabe o que esperar, né? Não, você não sabe muito bem o que esperar do...
Sim.
Porque são reviravoltas uma atrás da outra.
Não, o Jodenir falando dessa primeira história dele que marcou muito, e o Evandro falando de referências, eu já lembrei, por exemplo, do Mochileiro da Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Do computador que responde qual o sentido da vida.
Verdade,
né?
Verdade.
Então,
verdade.
Você vê que tudo estava ali, a enciclopédia, os trechos no começo dos capítulos, essa questão do
Império Galáctico.
O Império Galáctico, tem verdade, muita verdade, coisa,
cara,
né?
Verdade, ele bebeu mesmo, né, cara?
Sim,
Douglas,
com certeza.
Bebeu mesmo ali.
É uma grande homenagem, né? Até, né, o Douglas Adams fala que o guia é o guia mais vendido do mundo, né? Porque ele é mais barato e vem com a descrição na capa, não entre em pânico. E o segundo é a Enciclopédia Galáctica, fazendo a referência. Né?
Com certeza. Pô, é
então,
verdade,
muito
cara. Olha que loucura, eu li os dois, eu não fiz associação, é meio idiota que eu sou, cara. Muito bom. Eu acho que o jeito dele de contar as histórias, de contar cada trecho da história, uhum. Eu acho que também o cara não conta ficção científica igual essas coisas pasteurizadas, que a gente adora ver, sabe? Só que ele conta a ficção científica como uma história grandiosa, como uma história séria, né? Uhum. Então não é uma coisinha assim, não é uma piada que muitas histórias de ficção que a gente curte, mesmo, sabe? Uhum. Ele vai todo com um clima épico, né? Então você vê que é alguma coisa grande.
Mas é bem isso, né? Porque ele não pasteuriza, não generaliza a história, mas também não é aquela ficção científica, né? Hard sci-fi, que o cara vai ficar três páginas explicando a tecnologia. Não é esse o foco dele, né?
Não, e ele nem explica, né?
Não.
Nem explica, né?
O rolê dele é a sociedade, no que aquilo vai gerar, né? Quais são as consequências dessa ciência que ele inventou, né? A gente pode falar disso aí já, dessa sinopse. E até por isso convidamos o professor Jodenir, né? Professor de História, pra gente pegar essa referência, né? Da onde ele se inspirou e pra onde a gente vai.
Responsabilidade, hein, gente? Vamos lá, então. Vamos lá. Vocês querem que eu faça um comentário?
Por favor.
Assim, a Fundação é uma história épica. Ela é dividida atualmente em três livros, né? A coleção Fundação, a saga Fundação. Uhum. São os três livros iniciais, né, que o Asimov escreveu. A primeira Fundação conta a história de um império galáctico humano que domina a Via Láctea. De um império, então, que ocupa, né, dezenas de milhões de planetas. Né, um império humano que ocupa, imagina, né, a proporção da Via Láctea no futuro absolutamente, né, no futuro da humanidade. Assim, ele não fala em datas, ele fala de futuro, ele fala de um império estabelecido. Só que esse império, ele se tornou tão grande, mas tão grande, que a gente começa, né, essa história, na verdade, falando do momento em que esse império ele entra em crise. Né? E rola o quê? A história começa com um momento da história desse império em que esse personagem chamado Harry Seldon, ele está passando por um julgamento, né? Então apresenta-se a ele, né, uma personagem que vai ser seu assistente no processo, e ele está apresentando qual ideia, qual questão. O Seldon está apresentando para as pessoas que ele previu a queda desse império. E aí ele dá argumentos para isso, ele é julgado por traição, e a discussão dele, as falas dele são impressionantes, porque é uma fala toda poderosa, uma fala de certeza, né? E a partir dali, ele propõe que ele pode solucionar a queda desse império. Ele faz previsões a partir da ciência que ele criou. E aí toda a história dos três livros é permeada pela existência dessa chamada psicohistória. A psicohistória seria um processamento matemático de dados absurdamente grandes, né? De milhões e milhões de pessoas, então de população de uma galáxia, praticamente, e que ele afirma que não tem como prever pequenas populações, não tem como lidar com indivíduos, porque o ser humano, o indivíduo, é imprevisível, e que ele se propõe a prever comportamentos de milhões e milhões de pessoas. O mais louco que eu acho de pensar é que o cara escreveu isso na década de 40, né?
Pois é.
E a gente tem hoje mega processadores, né? E a gente tem hoje ciência de dados que consegue começar a lidar, começar a processar, sim, a informação de milhões e milhões de pessoas à nossa volta.
Uhum.
Cara, eu achei isso fenomenal, eu achei isso fantástico, né?
Sim.
Se imaginar que a gente está lidando, por exemplo, com empresas como o Facebook, empresas como o Twitter, que estão fazendo engenharia social, né?
Uhum.
Então, fazendo experiências, né?
Sim.
Mas o livro A Fundação, gente, ele é dividido em cinco histórias principais, né?
Uhum.
Então, cinco histórias principais que vão acompanhando, desde esse prelúdio que aponta o final do Império Galáctico, até os momentos em que esse Império Galáctico começa, de fato, a decair, todo o processo, e nessas cinco histórias a gente vê a criação do projeto do Harry Seldon, que previu a queda do Império, para tentar impedir, para tentar minimizar os malefícios que a queda desse Império causaria. Uhum. Porque ele não tinha como impedir a queda do Império, porque ela já estava, digamos, sendo orquestrada, ela já estava se organizando historicamente há milhares de anos.
Sim.
Mas que ele pode fazer com que, em vez de 10 mil anos, ele previa que seria o prazo, né, para um novo Império se organizar, ele poderia adiantar esse processo para talvez 1000 anos de história.
Sim.
Com a criação do que ele chamou de A Fundação.
Uhum.
E ele propôs que a criação da fundação seria a criação das melhores mentes, dos melhores cientistas, dos melhores artistas, das melhores cabeças, que criariam, né, a chamada fundação, que preservaria tudo do melhor que o Império criou e que poderia trazer o Império de volta. Achei certinho,
É, exatamente isso. Exatamente isso.
Exatamente isso. Muito sintético.
Eu acabei de ler semana passada e você já lembra mais do que eu, Judenio.
mas cara, eu comi esses livros, cara. Uhum. Eu degludi esses livros. Tanto que eu sei que tem passagens que eu fui muito rápido, que eu devia ter aproveitado mais. E você falou uma coisa muito legal, né? Realmente, ele não faz descrição de tecnologia, né? Ele fala de lugares onde as pessoas estão, ele fala de projeção de imagens, e na minha cabeça, na minha loucura, eu imaginei coisas dos anos 40, sabe? Uhum. Eu imaginei o que era a tecnologia dos anos 40. Então eu imagino as naves como aquelas pessoas dos anos 40 imaginavam. Então, eu imagino as naves espaciais como se fossem barcos, né? Eles imaginavam uma coisa meio como barco. É a projeção do Seldon, né? Porque, gente, olha que coisa louca, né? Ele cria a fundação, e ele cria ali na fundação, junto com os psicohistoriadores dele, ele cria aparelhos que de tempos em tempos vão orientar a história da fundação.
Uhum.
Então, durante os cinco contos que vão acompanhando séculos de história, de tempos em tempos é prevista que a imagem do Harry Seldon vai ser projetada num espaço específico ali, e que eles vão orientar, ele vai fazer comentários e orientações sobre o que está acontecendo.
Sim. Uma das conversas que surgiram no clube, o Jodenir, foi justamente isso, de como a fundação é o personagem principal, né? Mas como o Harry Seldon tá também fazendo essa interligação entre todos esses contos, né? Como ele sempre tá presente, é uma aura ali que permeia essa história sempre, né? E guia, né, esse curso.
Ele foi o maior psicohistoriador, né?
Sim.
Como ele foi o maior dos psicohistoriadores, ele teria previsto todos esses processos, todo esse crescimento futuro e o que aconteceria, e ele se insere, né, no período aí de quase 500 anos da fundação, de tempos em tempos aparecerem momentos importantes.
Uhum. Você falou aí que hoje a gente começa, né, talvez a desenvolver a psicohistória. É muito legal pensar que eleições puderam ser definidas, né, por coisas parecidas, uns caminhos por aí, né? Você falou do Google, do Facebook, e realmente, né, não sei o quanto disso...
Mas você falou uma coisa interessante, né, assim, eu não sei se a gente vai conseguir prever o futuro, porque ele previa movimentos,
exato,
previa as ações que coletividades realizariam,
exato,
né? E a gente, nesse momento, tem a possibilidade de manipulação de coletividades. A gente,
exato,
pode manipular a opinião pública, a gente pode encaminhar a população para um tipo de pensamento ou algo do tipo, né? A gente viveu, por exemplo, a década de 80 e 90 no Brasil, a hegemonia da televisão, né, cara? E a televisão no Brasil, ela fez um negócio muito impressionante, porque a telenovela, ela tem um poder tão grande, ou tinha um poder tão grande, que temáticas da telenovela se tornavam temáticas da sociedade, né?
Com certeza.
Adoção, né? Ela aparecia na telenovela e a quantidade de gente que procurava, né, adotar crianças aumentava, né? Sim. Campanhas com relação à fome, desde o positivo até o negativo, né?
É
muito impressionante.
Com certeza.
E a gente imaginar com a internet hoje, né, como é que essa possibilidade, ela tomou um ela exponencial, né? O negócio maximizou nessa questão.
Meio que como o Asimov propôs, né? Ele joga lá pro futuro, com a humanidade há 12 mil anos, se não me engano, né? Já tem de existência, o Império Galáctico, em proporções de bilhões, né?
Bilhões,
de pessoas,
bilhões.
Justamente para isso, para ele ter,
bilhões,
né? Mais
de bilhões, né?
Bilhões de bilhões,
bilhões,
exato.
Né? Fica na galáxia inteira, né? No processo.
Exato. Ô, Jodenir, deixa eu te perguntar, então, já que a gente está falando disso, eu acho que muito dessa construção, né, da ficção científica dele vem da formação também, né, que ele é bioquímico, estava na academia, estava pesquisando essas coisas, né, e a referência que a gente pode falar é da teoria dos gases, do comportamento dos gases, né, mas aí entra um pouquinho do que ele fala, né, meio que como uma teoria marxista ali, do que a história se repete. Você, como historiador, não sei se concorda com isso, se discorda, mas uma das referências que ele usa, né, é a queda e o declínio do Império Romano. O que você tem para falar, assim? Você tem alguma comparação, algum paralelo que você pode elucidar pra gente aí?
Vamos por partes.
Uhum.
Vamos só lembrar de alguns pontos que estão na história. Ele fala sobre a queda do Império e a formação de líderes militares menores que passam a controlar regiões por meio da força e da violência. Aí ele fala, num certo momento, de uma hegemonia, de um sentimento religioso, né? Porque a fundação, ela passa a ter o controle do conhecimento científico e as pessoas veem aquilo de uma certa forma mágica e passam a idolatrá-la, né? E num certo momento ele fala da hegemonia comercial, ele fala da fundação agora tendo um controle das rotas de comércio, da circulação de mercadorias, e isso manter o poder na mão da fundação. O Asimov, ele escreveu na década de 40, e o conhecimento histórico avançou muito também nesse sentido.
Sim.
O David Gibbons, ele faz um argumento, um dos argumentos dele para a queda do Império Romano tem a ver com uma certa devassidão, com uma queda moral. E o Seldon, ele chega a dizer na história sobre o Império Galáctico ter se perdido também em uma certa devassidão. Ele não usa essa palavra, mas ele fala de grupos que eram apaixonados pelo poder, uma certa... A palavra é conformismo da nobreza, ele fala de algumas questões assim, sabe? Hoje em dia, a gente já entende algumas questões dessa queda de Roma, desse processo de um jeito diferente. Então, a visão dele, ou aquilo que ele apresenta, está muito ligado a uma perspectiva, por exemplo, de uma Idade Média, negativa, né, cara? É uma terra de um período de trevas, né? Um período de guerra,
barbárie, né?
Barbárie, né? Selvageria, reinos bárbaros, aquela coisa toda. E hoje a gente já entende que o mundo medieval não foi bem assim. O mundo medieval teve uma cultura muito desenvolvida, ele teve a sua própria cultura. Então essa visão negativa, ela meio que está abandonada. Então, assim, não abandonada, ela não é mais consensual na história, né? E essa visão, por exemplo, de a história se repete, né? Essa questão. Isso é muita discussão, tá? Porque, por exemplo, além da história se repete, a gente pode pegar um outro ponto. Ele diz, o Harry Seldon, que os seres humanos são imprevisíveis. Os indivíduos são imprevisíveis, mas as coletividades são previsíveis, né? E aí eu pergunto, e aí, gente? O que fica? Será que o indivíduo tem um papel importante na história? Porque, por exemplo, eu não vou adiantar, mas tem um indivíduo que ele causa uma mudança histórica completa no segundo livro da Fundação.
Sim.
Então eu vou deixar isso. Deixa isso assim. Tá? Não vou dar o spoiler, porque eu quero dizer, pô, é surpresa de conhecer, é muito legal na história, sabe? Mas assim, tem um indivíduo que transforma completamente a história da Fundação.
Uhum.
E aí vem a questão. O indivíduo é imprevisível. E ele mostra um indivíduo que, além de imprevisível, altera a história de milhões ali, de repente. Uhum. Sabe? E ele toma um rumo completamente diferente do que era previsto.
Uhum.
E aí, não é só uma perspectiva marxista, mas assim, é uma perspectiva de algumas visões históricas de que, de tempos em tempos, a humanidade encara processos semelhantes.
Uhum.
Né? Eu gosto muito da visão de que até foi um amigo meu, né, conversando, a gente tentando pensar no processo histórico, ele falou de uma visão, por exemplo, de que a história poderia ser uma espiral, digamos assim.
Uhum.
Se a gente está considerando um progresso e está visualizando a ideia de humanidade como um progresso, a ideia é de que a história seria uma espiral e que de tempos em tempos a gente vai estar passando por processos semelhantes, mas num nível diferente.
Legal.
Né? Eu acho que o Sheldon faz o Asimov faz um negócio muito legal ali dentro do livro, de tentar enxergar, né, a distopia, né? Ela é inevitável, né?
Sim.
A queda vem. E a gente não pode evitar uma ideia, tá? Os períodos históricos, as transformações vão acontecer, gente.
Uhum.
Então, o tipo de sociedade que a gente vive, ela vai acabar.
Uhum.
Não quer dizer que ela vai acabar numa guerra, não quer dizer que ela vai acabar num conflito extenso, não vai acabar numa distopia Mad Max, mas o tipo de vida que a gente leva vai se transformar.
Uhum.
Então, pode não ser agora, pode não ser nos próximos 100 anos, pode ser um processo lento, mas as pessoas que viverão daqui a não sei quanto tempo, 100 anos, 200 anos, elas vão viver de um jeito completamente diferente do nosso.
Uhum.
Isso é um fato, né?
É.
Pô, a galera que nasceu há 60 anos atrás, pô, o mundo para eles é um mundo completamente diferente hoje, sabe?
Uhum.
Então você imaginar que assim, as transformações elas tomam rumos, e aí no livro ele até fala em alguns momentos de uma aceleração do processo de fim de reconstrução. De fim de reconstrução.
Sim,
né?
Bacana. Jodenir, você falou de um personagem do segundo livro, que a gente não vai citar, mas que torna esse individual, né, poderoso e difícil para as previsões do Sheldon. Mas uma das coisas que a gente conversou no clube também foi que as previsões do Sheldon também dependeram de indivíduos já nesse primeiro livro, né, para fazer essas ações. Então, por mais que o personagem seja a Fundação e ele calcule essas atividades, essas crises, né, são indivíduos que fazem a diferença pro coletivo também, né?
O Harding, né? O Harding
tem
um papel fundamental ali para salvar a Fundação dos inimigos dos planetas vizinhos, dos quatro planetas vizinhos, né?
Uhum.
E é interessante porque, de certa forma, também é a visão histórica da época que o Asimov escreveu.
Uhum.
A ideia, por exemplo, de que alguns líderes têm uma qualidade diferente que coloca eles numa condição diferente das outras pessoas.
Uhum.
E o Harding, por exemplo, eu me apaixonei pelo Harding no sentido de que, cara, o cara tomou as decisões legais, o cara tomou as decisões certas. Só que, por exemplo, eu não gostei tanto do Malo, né, da frente do comércio depois, sabe?
Uhum.
O Malo, eu tive uma certa antipatia, porque ele não era tão honroso, ele não era um cara tão honrado, né, um cara tão ético igual o Harding foi, num certo aspecto,
sim,
né? Porque o Malo, ele tomou poder, né?
Uhum.
E o Harding, ele é escolhido em função do benefício que ele trouxe para a Fundação. Então, eu fico nessa, assim, ele escolhe alguns indivíduos como sendo os heróis. E olha que coisa interessante, né? O indivíduo é imprevisível, ele não previu essas pessoas. Mas essas pessoas, elas meio que representaram o sentimento do que era necessário para encaminhar ali, de certa forma, sabe?
Sim.
Existe uma visão histórica também ligada a isso.
Uhum.
Tem pessoas que, em alguns momentos, elas vão acabar centralizando, digamos assim, o espírito daquele momento, sabe?
Uhum.
E elas vão acabar virando uma liderança ou tomando um certo rumo.
Uhum.
Pega, por exemplo, um Adolf Hitler na história, né? O Adolf Hitler, em qualquer outro momento histórico, ele seria um indivíduo inócuo, de certa forma. E ele meio que representou um sentimento ali de uma Alemanha humilhada, de uma Alemanha que foi pisada, todo um clima ali propício para aquele cara conseguir, né, alcançar o poder. E quem fala isso não sou nem eu, quem fala isso é a Hannah Arendt. Ela fala que em alguns momentos da história até um imbecil consegue chegar ao poder. Deixa isso pro universo aí, deixa isso
embora. Nossa, isso é muito interessante. Porque realmente, né, ele é fruto da época dele ali, né?
Sim.
Tanto que as ideias dele foram aceitas pelas pessoas, ele não conseguiu impor tudo aquilo, né, sozinho.
Sim, sim, sim.
E realmente tudo estava propício para.
Meio que
pra,
se não fosse o Harding, se não fosse o Malo, outra pessoa faria, né? Era uma coisa inevitável ali naquele momento.
E é engraçado porque tem alguns momentos da história, isso vai ficar mais evidente no segundo livro, que a melhor atitude para a Fundação é não fazer nada. Deixar a história acontecer. Só que todo um sentimento na Fundação de que eles têm que ser os protagonistas, porque eles foram fundados com esse sentimento. Então eles têm que ter atitudes, né? Porque num primeiro momento, o Hardin e o Malo foi necessária a ação deles. Resolver problemas externos e internos da Fundação. Agora, no caso, pro segundo livro, você já vai ver que é interessante isso, assim. O Asimov, na segunda etapa da Fundação, depois dos Príncipes Mercadores, ele toma uma cabeça diferente no sentido de, peraí, e se os fatores externos tiverem uma ação maior sobre a Fundação? Né? E se agora não tiver um protagonismo? Eu tô dando spoiler, vou parar por aqui. Mas, ó, ele se torna cada vez mais ficção científica, tá, gente? A obra Fundação, ela começa com um autor que ele tem uma visão de política, uma visão de relações humanas que são muito realistas, né? Então, a noção que ele tem da pressão da queda do Império e da falta de crença dos poderosos do Império de que aquele Império grandioso não vai cair. O Império daquele tamanho não tem como ele ser derrotado, ser destruído, né? E na questão de 150 anos, o Império já estava praticamente destruído no processo. O Asimov demonstra, cara, o autor, ele demonstra uma compreensão dos interesses humanos, né? A questão que ele usa, como é que ele usa a religião, né? Como é que ele mostra que o uso do poder da religião, né? Como é que a falta de conhecimento sobre algo pode fazer um ser humano adorar aquilo, né? Como é fantástico aquilo. Eu ficava olhando aquilo e pensando assim, gente, somos nós. Sabe? Somos nós, sabe? Aquela população ali em volta da Fundação idolatrando a energia nuclear, né? Porque para a geração do Asimov, tudo era energia nuclear, né? A energia nuclear tá ligada a tudo. A energia nuclear faz as armas, faz os escudos de proteção, né? Tudo tá ligado a isso.
Exatamente. Interessante também.
É, uma das coisas também que a Jennifer do clube falou com a gente foi justamente isso também, né? Ela usou um exemplo muito legal que foram dos jesuítas catequizando os índios, por exemplo, no Brasil, como forma de domínio, né? E é bem isso que o Asimov mostra, né?
Sim. Cara, a gente pode pensar em algumas coisas. Pensa, por exemplo, que a Igreja Católica, cara, ela foi muito esperta e o Asimov demonstrou, quando ele fala da religião em volta da Fundação, a Igreja Católica, por exemplo, teve coisas que ela conseguiu vencer. Então teve religiões e crenças que ela superou muito facilmente. Só que teve algumas religiões e crenças que ela não conseguiu vencer. E a Igreja fez o quê? Ela se adaptou. E ela incorporou esses elementos para dentro dela, e ao mesmo tempo em que ela colocou suas crenças. Então, por exemplo, o nosso Natal. O nosso Natal é a data que a gente comemora o nascimento de Jesus, não é uma data verdadeira. Durante o período medieval, a Igreja colocou a data naquele período porque outros deuses eram adorados e ela não conseguia vencer. Aí você olha outros aspectos, né? A gente tem árvore de Natal. Por quê? O que um pinheiro tem a ver com Jesus pra gente? Nada. A gente tem heranças disso, sabe? É igual a Páscoa, né? O que coelho e ovo tem a ver com Jesus? Né? Essas são crenças anteriores que foram incorporadas. E aí o Asimov usa isso, né? Então, durante ali aquela expansão da Fundação, a gente vai vendo que a Fundação também adaptava-se aos planetas pelos quais ela ia expandindo o seu poder, essa energia nuclear, né? Esse poder da força nuclear.
Uma das coisas que a gente ficou, né, agora já indo mais pro final do livro ali, que a gente surgiu esse debate também do quanto, assim, o Harry Seldon, no que ele acreditava, por cálculos e tudo mais, né, mas que o Império ia ruir e que a Fundação seria, né, a retomada e um novo Império. Não sei se você consegue falar sem dar muito spoilers, assim, mas a gente ficou pensando o quanto realmente isso, tipo, é uma, não sei, uma coisa do Harry Seldon, sabe? Uma outra forma de imperialismo, sabe? Quem tá certo? Será que é um império bom pra quem? Sabe? É barbárie pra quem? É a Idade das Trevas pra quem?
Por que que esse império deveria voltar, né? É uma questão que a gente...
É muito uma visão nossa, né? De que, assim, a gente tá dentro de uma... Olha que coisa... Quando eu vou trabalhar com os meus alunos, eu vou falar, por exemplo, de gregos antigos, a minha primeira grande dificuldade é explicar pra eles que não existem países. Porque nós nos acostumamos desde a infância a entender que o mundo é organizado assim. Como é que pode não existir um governo central? Como é que pode não ter aquele povo? O que faz esse povo ser um povo, né? E aí a coisa toda de que, assim, cada um vive de um jeito na sua cidade e eles ainda são um povo, eles ainda têm uma cultura semelhante, ainda têm uma língua semelhante. O personagem do Seldon, ele tem toda uma questão de que é necessário um governo para estabelecer a ordem no universo, na galáxia. É necessário. Então há toda uma questão, e é engraçado, né? Isso é presente na obra dele em outros livros. Um dos livros mais fascinantes para mim é O Fim da Eternidade. É O Fim da Eternidade, eu também li no ano passado, logo depois que eu acabei de ler a parte inicial da Fundação, os três livros. E O Fim da Eternidade fala de uma, olha só, uma organização que coordena a história humana. Ela está fora do tempo e ela coordena o processo histórico humano de fora do tempo. E ele discute isso. É, o quanto que um órgão poderoso nesse nível, o quanto que ele é despótico. O quanto que ele tira a liberdade da humanidade, né? Ele discute isso. O que eu fiquei mais fascinado quando a gente vai avançando nos livros e eles vão mostrando pra gente até questões do passado da história, o que eu fiquei mais fascinado nesses três livros, cara, é que ele vai tomando cada vez um rumo e cada vez mais de ficção científica, só que essa ficção científica explica esses fatos históricos, digamos assim, que eram muito políticos, muito econômicos, ela explica lá no futuro o que estava rolando nos bastidores desse processo, sabe? Eu não vou dar spoiler, mas assim, não vou. Né? Porque é muito boa a surpresa de encontrar, de começar a descobrir o que é a segunda fundação também, sabe? Você sabe que ela existe, ela está na cara, ela aparece nas primeiras falas do Seldon, quando ele apresenta que ele vai fundar uma fundação em dois extremos do Império, sabe? Então, assim, essa questão. Mas a fundação tem um problema que eu não sei se fica evidente. A fundação, ela sabe que é a protagonista e ela quer ser a protagonista, né? Então, a gente vê que os rumos que ela começa. Quando ela começa a degringolar na época do Malo lá, né? Que ele toma o poder, quando ela começa a degringolar, ela está envolvendo todo um sentimento de que nós somos o Império, nós vamos trazer de volta o Império, é toda uma questão de nós somos importantes, né? Então, e como é que isso vai desviando os caras, né, digamos assim, do rumo inicial que o Seldon esperava que as coisas acontecessem. Ou não, né, porque quando ele aparece, ele prevê, né, que a Fundação ia tomar esse rumo, né?
Sim.
Então, é interessante que no começo, né, né, que tem a invasão de Anacreon e tal, que eles estão querendo fazer a base militar e sempre ficam batendo na tecla. Não, a fundação é um órgão do Estado, né? Um órgão científico do Estado, protegido pelo Estado. Depois, né, depois vai começando a... vai querendo ser maior do que o Estado, realmente, né? Ela não está mais sujeita
a... É quase como se eles fossem predestinados a isso, realmente, né?
Sim.
Essa mudança do discurso.
É. E isso que eu acho legal também, assim, é essa própria questão de novo, né? Um cara que ele entendia um bocado da natureza humana, né?
Com certeza.
É interessante isso, né? Como é que o Asimov, como é que um cara igual o Carl Sagan, né? Cientistas da natureza, e como é que os caras tinham uma visão de ser humano tão profunda, né, cara?
Pois
de conseguir virar e falar dessas questões, né? Sabe? Aqui ele tá discutindo a história humana, ele tá discutindo os interesses humanos, né? Então, ele vai em cima da... ele coloca no microcosmo da fundação e ele começa a discutir a natureza humana e como é que esses interesses, como é que a ambição humana, como é que tudo isso vai num crescente. Aí o que eu falo? O segundo livro vem a quebra de fora. Como é que a quebra que vem de fora, ela dá uma detonada nesse sentimento de predestinado que você falou?
Tem uma coisa, né, você falou dessa questão do comportamento humano e tal, né, que como ele discute, uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu até comentei no grupo quando a gente fez para falar sobre o livro, vindo da área acadêmica, fiz mestrado e tal em audiovisual, né? E aí tem toda aquela discussão quando eles falam, quando o Hardy começa a falar que o conhecimento ele tá se tornando obsoleto, né? Eles têm essa ideia de fazer enciclopédia, mas eles não produzem conhecimento novo. Eles só estão fazendo essa união de coisas antigas. Aí tem aquela conversa com o chanceler do Império, que ele fala que tá tentando descobrir onde começou a humanidade, né? Porque dizem que foi em um planeta, em algum lugar. Ele fala, mas por que você não vai lá e pesquisa os vestígios, os indícios? Ele, pra que eu vou fazer isso? É só eu pegar tal obra com tal obra? E aí isso me lembrou muito a academia, onde às vezes muita gente, a gente fica só pegando o que já foi produzido, requentando, juntando A com B com C e não produz nada novo, né? Acontece muito isso.
Mas você falou um negócio muito legal, velho. Muito bom, velho. Eu fiz história, então a gente aqui nas humanas, né, na comunicação, nas sociais, essa coisa toda, você já reparou que muitas discussões nossas são, não são o que foi dito pelos autores, mas o que dizemos sobre eles, assim, entendeu? É uma discussão terceirizada, né? Então, você falou, nossa, você falou um negócio muito legal, cara. Sim. Muito legal mesmo. É. E tem a ver, tem a ver. Por isso que eu tô te falando assim, eu li a Fundação e eu ficava o tempo todo pensando na gente, pensando no ser humano. Uhum. E pensando na humanidade nesse momento, né? Uhum. Você imagina, eu li durante a pandemia. Então, todo aquele sentimento que a gente teve em 2020, né? No auge do processo, das mortes, daquela coisa toda. E da gente tá falando de por exemplo, pô, os impérios estão caindo. E olhando o planeta sofrendo com esse processo, sabe? Uhum. Então, toda uma questão ligada a isso, isso teve uma força muito grande. E a própria questão de as pessoas se caindo por crenças, igual você falou, e não indo mais na fonte do conhecimento, né? Então, a questão toda nossa de pessoas não aceitando que isso estava acontecendo, né? A pessoa não aceita a realidade da frente dela e prefere tentar moldar a realidade à sua vontade, né?
Não, o Jodenir tá fazendo a gente sair daqui e ler o segundo hoje já, né?
Com certeza.
Cara, se vocês gostam de movimentos políticos, se vocês gostam de estratégia política e essas questões todas, se vocês curtem essas ideias, o segundo livro tem tudo a ver com isso. Uhum. A primeira história do segundo livro é toda envolvendo estratégia política e militar, sabe? Uhum. E toda uma questão de quem é poderoso. A segunda parte do segundo livro é o elemento aleatório. O elemento aleatório que vai mudar a Fundação, sabe? Uhum. Então, assim, merece muita leitura.
Mas vamos encaminhando pro final já desse papo, acho que foi bem, bem proveitoso aí. Quem não leu, acho que agora vai começar a ler. Fica aí o convite também pro nosso clube, que a gente pretende ler obras desse porte. É daí, não falo pra cima, que eu não sei se tem, né, Jodinho?
Sempre.
Mas é daí, no mínimo. E agradecer mais uma vez, Jodenir, por esse papo, essa disponibilidade dele de conversar aqui com a gente. Ele que tem um podcast também, né? O História Nerd com o Diogo. Se quiser falar um pouquinho
Diogão,
mais.
O Diogão, cara, chama o Diogão aqui, que chama vocês vão gostar também, né? O Diogão é um cara muito fera. E o nosso podcast, ele é voltado fundamentalmente. Somos dois professores de história discutindo questões nerds, né? O Diogo é o cara do rock, o Diogo é o cara da energia, do FPS, né? Eu sou esse cara velho, né? De old school, aquela coisa toda. E a gente vai equilibrando a coisa toda, cara. Ele é um cara muito fera, velho.
Não, bacana.
Se vocês forem, discutir algumas outras obras, cara, ele é um cara que vale muito a pena trazer aqui, não tenha dúvida disso.
Ah, conversei com ele. Cara. Não, vocês vão ser figurinha carimbada aqui. Você já se prepare aí que vamos fazer várias collabs.
Pode me chamar pro grupo de leitura, tá?
Ah,
pode
por favor.
Vai sempre essas ideias, não tenha dúvida disso.
Vai contribuir bastante, né?
Agora a gente tá em processo para escolher o segundo livro, inclusive quem quiser entrar aí para ainda dá tempo, a gente vai escolher a próxima leitura aí, mas de uma forma democrática aí com quem for participar. É. Fazer uma votação.
Né? A gente tem uma listinha, Jodenir, que a gente vai colocando as sugestões, né? E aí a gente tá fazendo por bimestre também, pra não comprometer o tempo das pessoas. E aí a cada bimestre a gente escolhe uma pessoa, ou ela se voluntaria, pra escolher três dessas da lista, né? Três obras da lista. E aí coloca em votação. E aí o grupo decide qual que vai ser a obra da vez.
Perfeito.
E essa lista tá com coisa boa lá, hein?
Tamo junto. Conta com a gente. Conta comigo e com o Diogo.
Não, fechou.
Ah, mas obrigado mesmo. Nossa, obrigado. Aí os comentários aí instigaram bastante a continuar lendo, pesquisando também. E ler mais Asimov também. Eu preciso ler mais coisa, porque olha, abriu.
Então, Jodenir, muito obrigado mais uma vez.
Oi, gente, grande abraço, obrigado pela oportunidade, tá? Sucesso, porque produzir conteúdo legal, entendeu? Estimular as pessoas a ler, isso é fundamental no dia a dia.
Estamos tentando aí.
Vamos conseguir, tenho certeza.
Então é isso. Falou, Jodenir. Valeu, Evandro.
Valeu,
obrigadão, pessoal. Gente. Até a próxima.
Até, gente.